A Lei Brasileira de Acesso à Informação é um exemplo para o mundo. A opinião é da presidente da ONG Transparência Internacional, Huguette Labelle. Ela esteve no Brasil na última semana para a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, que aconteceu em Brasília e reuniu mais de 1.500 pessoas de 130 países. Em sua passagem pela capital federal, Huguette Labelle conversou com a Rádio Senado sobre os desafios do combate à corrupção e como o Brasil tem encarado esta tarefa. Ela destaca que uma das principais preocupações hoje é a transparência no nível municipal. Eu conversei com o Huguette Labelle na sexta-feira e hoje você acompanha aqui no Conexão Senado a íntegra da entrevista. O Brasil tem implementado medidas para combater a corrupção, como as leis da ficha limpa e de acesso à informação. Como o Brasil está combatendo a corrupção? As medidas tomadas até aqui são suficientes para combater e prevenir este problema?
É o primeiro passo as pessoas terem acesso à informação de forma a controlarem seu governo, seus líderes, tendo a informação acessível, disponível para a população, porque, acima de tudo, é a população que controla o Estado e são informações da população que o Estado guarda. Eu acho que é importante no combate e na prevenção da corrupção, porque a transparência é um grande antídoto contra a corrupção. Desta forma, o que você faz, o que você paga, está totalmente disponível à população. E assim, o governante será muito mais cuidadoso com o que faz e menos suscetível a cometer atos de corrupção e pegar o dinheiro público para benefício próprio. Então, o acesso à informação é muito importante. E no Brasil, o fato de o governo publicar diariamente seus gastos é um bom ponto e um grande exemplo para o resto do mundo.
E as medidas tomadas até aqui são suficientes para combater o problema?
O Brasil tem tomado um número grande de decisões importantes, como garantir que pessoas condenadas não possam concorrer a cargos eletivos, o acesso à informação e a população conhecendo os gastos do governo. Eu acho que essas são todas medidas positivas, mas há duas áreas que eu gostaria de destacar e que o governo do Brasil já identificou e que devemos pôr mais atenção em todo o mundo, incluindo o Brasil, que é a corrupção nos governos locais. Temos feito grandes esforços nos níveis nacionais e temos que continuar fazendo, mas temos que dar atenção aos governos locais. É ali que a maioria dos serviços são prestados à população, onde as construções são feitas, onde a infraestrutura é colocada e para onde o dinheiro vai e onde a vulnerabilidade à corrupção é maior. Os governos locais são uma importante área e é preciso dar à população, aos cidadãos das nossas comunidades, melhores formas de participação, de planejar os programas, de controlar a execução dos orçamentos. Essa é a primeira área. A segunda é o judiciário como um todo e o tempo que ele leva para finalizar os processos e os julgamentos. E no Brasil isso leva muito tempo. Eu acho que esta é uma preocupação para o Brasil. Mas espera-se que os parlamentares e o Poder Judiciário ajam juntos para garantir uma modernização e uma mudança nos meios como a justiça é administrada e também em algumas leis. Porque se levar 15 anos para que um caso seja resolvido, para que alguém seja condenado, significa que essa pessoa foi beneficiada pela impunidade por todo esse tempo enquanto roubou muito dinheiro público. Quando a população vê que a justiça não é efetiva em um período razoável de tempo, ela se torna hipócrita. Ela acredita que quando se tem muitas possibilidades de apelação, e esse é um dos problemas, quando se tem muitas possibilidades de apelação e muito dinheiro, provavelmente dinheiro da corrupção, pode-se contratar bons advogados e ficar anos impune, enquanto os mais pobres, que não têm dinheiro para bons advogados e não têm as mesmas oportunidades, enfrentam a justiça. Isso significa que a justiça não é igual para todos. Então, são essas duas áreas, governo local e a questão da rapidez da justiça para garantir que ninguém fique impune.
Falando sobre o governo local, como a população pode ajudar no combate à corrupção?
Eu acho que há diversas formas. Primeiro, se há um entendimento entre o governo local e a população de que o orçamento tem que ser transparente e o orçamento aprovado seja público e de fácil entendimento pela população, por exemplo, o orçamento para estradas, o orçamento para escolas, essa é uma área. E também criar comitês de cidadãos para acompanhar o orçamento, acompanhar os gastos e onde o dinheiro está sendo aplicado. Ou ainda trazer para o Brasil o que temos em outros países, o que chamamos de monitores sociais. sociais independentes. Desde o começo, quando a licitação para um projeto, até o final, quando o projeto é finalizado, garantir que há monitores independentes, escolhidos pelos cidadãos para acompanhar todo o processo. Isso vai evitar subornos e conluios entre empresas para a concorrência nas licitações. E essa é uma área vulnerável para a corrupção. A população tem que ainda cobrar os candidatos, na época das eleições, o programa dos candidatos para o combate à corrupção. Como eles vão combater? Como eles vão informar a população a respeito dos casos e com qual frequência? Temos que desenvolver um número de abordagens para ter claro que não temos isso no nível local. Outra questão é, os impostos não são arrecadados em sua maior parte no nível local, mas vêm dos níveis federal e estadual. Então é muito importante para os governos estaduais e federal quando eles enviam dinheiro para os municípios que façam duas coisas, que tornem obrigatória a publicação dos gastos como condição para os repasses e que tenham boas auditorias, mas não só no papel, mas que acompanhem o dinheiro desde a saída dele das esferas mais altas até a entrega dele em forma de obras e serviços às populações locais. Então, é novamente garantir a transparência e que tudo esteja aberto para o controle dos cidadãos, e assim fica muito mais difícil para os responsáveis pelo uso do dinheiro público usarem em benefício próprio.
Como o julgamento do Mensalão pode influenciar a percepção de corrupção entre os eleitores e servir como uma medida educacional em futuras eleições?
Essa é uma boa questão. Muito frequentemente, em um país, quando você vê de repente o julgamento de um grande número de casos de corrupção, as pessoas pensam logo que há muita corrupção no momento. Eu digo justamente o contrário, que isso foi por muito tempo, por décadas, e que os corruptos não eram levados à justiça, e que agora, finalmente, o que você tem é que as pessoas que cometeram crimes econômicos estão sendo levadas a julgamento, e a justiça segue o seu curso. E isso é muito importante. E a população vai entender que a impunidade não é mais tolerada e que o país não viverá mais pensando que há coisas mais importantes e que ninguém se importará com os corruptos. Esse julgamento dará confiança à população que a impunidade não é mais tolerada e o judiciário terá que decidir, é claro, se há provas para as condenações. Mas eu acho que esse julgamento é muito importante para a história do Brasil.
E qual é o papel do Congresso Nacional?
Eu acho que os parlamentos são muito importantes e têm que assumir sua responsabilidade de ser os verdadeiros representantes do povo, os guardiões dos bens públicos e os fiscais do governo. E quando um bom projeto de lei é apresentado no parlamento, eu sempre espero que as rivalidades sejam colocadas de lado, as disputas partidárias de lado e unirem-se para aprovar as leis, porque se não fizerem, a vítima é a população. Essas geralmente são muito importantes para a população e eu vejo que em muitos países os parlamentares estão mais preocupados com as próximas eleições do que em aprovar boas leis. Temos excelentes parlamentares nos nossos países e muitos deles querem fazer a coisa certa e colocar o bem da população à frente dos interesses partidários. E eu acho que são esses parlamentares que devem receber o apoio da população. Os eleitores têm que entender que, elegendo esses políticos, eles estarão lá para olhar pelo interesse público e o interesse da nação. É o que se espera, sobretudo na esfera legislativa, pois essas são as principais responsabilidades dos parlamentos.
Em comparação com outros países da América do Sul, como Argentina, Venezuela ou Uruguai, como você analisa os níveis de corrupção no Brasil e as medidas que o país vem tomando para combater o problema?
É sempre difícil comparar os países, porque um país pode estar fazendo algo bom e outro algo diferente. Mas se eu olho para o Brasil, os últimos anos trouxeram muitas reformas, muito importantes, positivas reformas, para prevenir a corrupção e lidar com o problema. Falamos das diversas leis recém-aprovadas. Isso vai ajudar o Brasil a ganhar uma reputação internacional ainda melhor. Então agora, além de ser um país em transição, com uma economia crescente e ser a sexta economia do mundo, o Brasil vem lidando muito bem com questões administrativas e com leis para o combate à prevenção à corrupção nos últimos anos. Isso tudo tem sido importante e reconhecido por outros países, e acho que outros países querem ver e conhecer a experiência do Brasil. Ainda há muito o que fazer, como, por exemplo, ajudar a garantir que os governos locais, os estados, mas especialmente os municípios, a reforçarem o combate à corrupção. Isso ainda é parte de um trabalho não finalizado, além de lidar também com o excesso de possibilidades de apelação na justiça e garantir que essas etapas não tomem muito tempo até que a justiça seja feita nos casos de corrupção. Porque não é apenas o caso de aqueles que cometeram crime pagarem pelos seus crimes, mas o caso também daqueles que foram acusados injustamente, que perdem vários anos até serem inocentados. Então essa é uma segunda área que eu sei que a população brasileira e o governo brasileiro estão preocupados e veem isso como parte da agenda que deve ser cumprida.
Corrupção é algo que sempre vai existir e sempre será necessário o combate a ela, não?
Exatamente. Eu acho que temos que reconhecer que sempre haverá pontos a serem tratados a respeito da corrupção. Sempre haverá indivíduos cometendo atos de corrupção, mas se os sistemas de justiça, as leis, a participação da população e a transparência funcionarem na prevenção, os problemas serão detectados rapidamente e solucionados de maneira satisfatória.
And that's the best wish we can have for our future.
Você acompanhou a entrevista com a presidente da ONG Transparência Internacional, Huguette Labelle. O nosso assunto foi corrupção e como o Brasil vem tratando do assunto.